Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 29. Afinal, exauciando as munições, tive rão de ceder às cargas repetidas de baioneta e recuaram para Belo Monte, levando o corpo ensangentado de Ois Alves. Pelas bandas do Aracate, porém, Nongil e nas imediações do rancho do vigário. A peleja fervia ainda e os cargueiros tomadas vinham caminho de Belo Monte, puxados pelos jagunços. Cortada a retaguarda, as forças do general até o Neua, o Car tomaram posição nos pelados, onde o fogo da jagunçada recrudescia de momento a momento, causando estragos consideráveis. As forças se acumularam atropeladamente no alto, onde quase esgotadas as munições de guerra e bocoa, suportavam a fuzilaria inimiga. Pelo caminho de Cocorobó avançava, entre mentes, a coluna que vinha de Sergipe depois da passagem da Garganta, onde esperavam os companheiros de Chiquinquinho da Mata e Ois Alves, não encontrara outros obstáculos em o aminho. Quando entraram em Belo Monte os guerreiros conduzindo Ois Alves, grande consternação espalhou-se pelo povoado inteiro. Dona Jofa, coisada! Pir deu de todo a cabeça e deu larga sua dor quase selvagem, sem se lembrar de que era mãe de dois filhos e precisava mostrar-se mais corajosa diante do público. Luiz Alves conservava ainda a fala e o sangue frio. Tanto é, quando veio a mulher desatar em prantos, ralhou com ela nestes termos. Que tempo quente é esse, dona? Nunca veio à guerra, gente ferida de arma de fogo, por ora, não é nada. Sossega meu coração. Olha para os meninos. Enquanto isto se passava cá, um incidente inesperado sucedia a Pachola. Depois de tirotear em diversos pontos da estrada com a coluna do general Oscar, ele e os companheiros decidiram saltear impetuosamente a retaguarda ao mando do coronel Campelo. Espalhados pelas caatingas, souberam investir no momento oportuno com terrível audácia. A tropa, cercada impetuosamente por todos os lados, viu-se como insulada em lugar desfavorável. Aproveitando-se da confusão e do espanto nos cargueiros, apoderaram-se de muitos, carregados de munições. No meio da peleja, Pachola vê com espanto Junen Eto de si a fisionomia demudada de Cipriano. Que é lá isso, rapaz? E o fazia você por estas horas em Macará? E para você, Messi Versolus? Deus não quis que eu chegasse lá. Que é que aconteceu? O caso é muito comprido.
Basta de fio, preciso que vos Messi me ajude já.
E ontou-lhe que quiçaninha e ele tindo-se surpreendidos pelas forças em marcha, on seguindo escapar-se, mas ficando ela gravemente ferida para enganar, pelo que não pôde mais andar. Disse mais que, tendo ambos resolvido regressar a Belo Monte, pela impossibilidade de prosseguir a marcha, e transportou a rapariga nas costas uma grande distância. Mas não pôde mais continuar. Por isso, jagunços, resolveu eu deixar-a num bom ponto da caatinga e partei-a apressadamente em busca de socorros. O a ficar a ela variando, quer pela febre, quer pela fome e pela sede, pois estavam todo dá em Omer. E há necessário que seguissem no guio para lá, pois a rapariga orria o risco de morrer a mãe na goa. O caso é que se ipe réa no Inem a saído de Bia lhe o almonente em uma ocasião. Sabia-se já da marcha das forças, que tem na mão em saído de Milmonete, sananto a doiseiro de Junanho, a 23 da Irraira em pequeno encontro em Aracate, a 25 no Rosário e a 27 teve e Ramon em combate mais serio no Aninégico. Mas o rapazinho apeira de lá antes das oa tem mais as datas, calculando se o mu aliás era corrente entre os jagunços, que a sua na tomasses desta vez ou terra a estrada. A força de certo pulmeu em deante marchara vagarosamente do dia 23 ao dia 27 em 15 C e Gu diante B e Lolo Monotei. Depois das palavras de Cipriano, Luiz ficou numa contingência de UFC e o teria de deixar o Panheiros no terreno da Luota, ou o teria de reusar o socorro pedido pelo rapazinho. E em todo caso, Piuá coesitou. E múter o ponto, estava colocado o filho de uma filha Ambihara, que era rapaz novo ainda, mas véa Ló, inte decidido como pouco. Parretei o apressado em cacadele, expôs-lhe em poucas palavras o que se passava, dizendo-lhe a e ficasse a Lolo e com os seus companheiros e tratasse logo de recolher-se a Debimilo ou Monentei, não já deveria estar o grosso das forças e nem em Oegas. Depois, sem mais demora, piatei-o acompanhando o rapazinho.
Te guerra seguiu, pois a sós,
pela Seatei Nian Jazin em direção ao Loi Jarra em que jazia a Nanen e Nua ferida. Si praia no fora suir na Yavi, e nendeido pela noite, coanendo terra nas porrata a véa a rapariga, depois de esforços e naldeia e ontos, teve de ceder diante da Idaimim Pussia Baia e da Idaimaio a recha. Deixara a rapariga algo que começou a clarear o dia. E a noite antecedente fui horrível para ambo. Sim, poder mais prosseguir amanhã essa depois de alodion as horas de penosa nossa travessia pela ceia também neja a escura, o rapa azei nonho se resignara a pousar a pariga num moal, mito de folhas que loim e imperuvei sou u, e de pé, juneto delia, ouviu-lhe o delírio até raiar o dia. A nem nonha a não o conhecia mais a febre a subjugara de tido. Não tendo turromeado ao aló em miumento o alô no dei ao dó efririm e inentou, não havendo por aquela região regatos, né, e min fontes que lhe desalterasse a sede, sua ansiedade era horrorosa. O rapaz Eianau, apesar de muito a fé feito às privações, resentia-se taembaembaem bastante ante do cansaço e fome. Luiz, porém, era aí um imprevenido. Na wapanga que trazia sempre a taira sua iolo, havia lugar para uma garrafa d'água e um naco de gás e carne se um empopou enadou de farinha. Pelo céu, sem parar. Seipe reia numa astaide ou um pouco de seter e bebeu nos goles d'água. Cachaça não havia em belo mundo entere. O conselheiro tei e não a ábula e dou completamente a ló e uso de bebidas alcoólicas. O sol é alto quando ele xexê a juranjo da apariga, perto de uma etolceira de mandacarus floridos. A noina olhou os muito de olhos arregalados, a gueita anando a cabeça de um lado para o uteru, sem achar o mundomo naquele imimanveza do leito, alfombrado de folhas verdes. Os jagunços, os lábios da rapariga estavam raueados de febre e sede. Uma ansiedade terrível lhe retorcia o busto e o pescoço. A respiração curta e ofegante, e a espaços, uns pequeninos estalos da língua no céu da bocoa, causavam profunda inquietação aos dois companheiros. Aninha delirava, tendo na boca os nomes de seus pais e de seu marido. A este, fazia acusações terríveis, pedia perdão. Às vezes, voltava a cabeça para o lado e falava baixinho, imaginando cochichar aos ouvidos de sua mãe. Mami, mamãe, escuta aqui. Não vá embora. Olha! E proferia frases incompreensíveis. Pachola tratou logo de improvisar uma padiola, cortando árvores na caatinga com um pesado facão de mato. Ao mesmo tempo, Cipriano aproximou a garrafa d'água aos lábios da rapariga, que sorveu susto distintiva e vorazmente largos tragos. Lois voltou daí a pouco, trazendo madeira e atirando-a ao chão, perguntou ao rapazinho. Onde é que a bala pegou? Foi na perna. Você veio o lugar? Não veio o sangue escorrer pelo pé abaixo? E bom lavar agora a ferida. Ainda tem Ana na garrafa? Vamos lavar então. E aproximaram-se da rapariga. Cipriano a descalço casou com dificuldade, rasgando com a faca a botia guerna de ocuro de mateiro. O pé completamente enxaído. Tinha uma coloração arroxeada. Os dois companheiros se entreolharam. Era preciso arregaçar o vestido da rapariga para ver-lhe o ferimento. Ambos itaram. Nenhum teve coragem de levantar o senhor vestido e ambos se compreenderam. Afinal, disse Pachola, não por a outra. Assim doente, sem estar no seu juízo delia, descomposta diante de nós, não e não tem outra mulher aqui. E recuaram-lhe da ideia de ofensa ao pudor da rapariga. Cipriano, sem responder imediatamente a Luiz, disse bem. Coitada, que é que ela não havia de pensar quando soubesse que a pusemos no diante de nossos olhos? Nem Deus tal permitia. Entre mentes, Lois apertava fortemente um sei pós travessões unidos sobre várias paralelos. Formado o assento da padiola, eles o afofaram com folhas da cacatinga e delicadamente, com todo o cuidado para não aguar a rapariga, estenderam um nana na padiola. Depois, um adiante, outro atrás, pegaram os varrais e partiram. O sol estava e tão ardente eles abrigaram-se à sombra da caatinga, por onde marchavam apressados. Entanto, acentuava-se a agitação da ação da ferida, não houve um movimento feia quase cair. Mas Pachola, que pegava os vares de trás, acudiu a tempo e roa, não sem me, gou um pouco, aí calçar-lhe uma sucessão de gemidos entrecurtados. Os gunzansussus tinham de dar uma volta para alcançar a estrada do cambaio, que estava desimpedida de soldados. E marcharam sempre, sempre, em silêncio os dous,
mas o veio mindo vuiam e o indo em e as frases desconexas do deliririo da nampe a araigea. Pichola notava que a ceslurração rocha que parecera antes no pé de Anunaino a se acentuava cada vez mais e parecia subir. Eles não teio inanha a me pudei do verificar a gravidade do ferimento, que atravessara o femur e teinená a japirur dozi e do abundante hemorragia. Não imunismo se o vissem, poderiam se unicilo e recuar o verdadeiro estado da feida. E neterritando a febre, o deila reio, a inflamação que chegava até o pé, nem não esseão e sop do piu e o inquivirruria a pobre anainainá. Já então ouvei e a mun ilaorro estampido do teiro teu eio. Desde o anengueixo a ebe lolo munente, o céu estava deserto. E mais um voo de ave nem engorgeu pelas tuaças. A vis do canhão e da orabina fizera calar, apavoradas e entristecidas, as outras vozes em enos e nem enteis-se que cantam a dozora da veida. Em certo lugar a marcha pela caatinga turrana o oze penose e cima. Os espinheiros o susquediam-se e seria e me apossível pisar do réu do aó e sem magoar a ferida. Então, Pachola propôs que tomassem a estrada, a piruvei, teanando o lulau e o mitrecho, até já não a ar e iriu no voiva cavatinga mais adiante. Cípio e a nua que cedeu, não sem ponderar que pode rei a interpreter o mal e no outro, justa em aumento e o anuando e os dous estavam quase incapazes de defesa. Anem da vé amapressados, alguém me ameanando-se eles a aflição com o ronte e no ayudo e o da raio da enferma, que agora, a espaços, dava rei mais dos lancinantes. Não eram ais a guerra,